Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, estamos novamente com o seu programa mais querido da Rádio Pernambucana. Tudo bem, Valdênio?
Tudo bem, Rani. Tava com saudade de você, rapaz. Você que é... Você tá demonstrando aí ser um espetacular artista. Essas obras que tem aí nas suas costas são suas?
Não, essas são feitas pelos meus quatro filhos. São as minhas obras mais valiosas, meu querido. Elas têm mais valor do que um Renault, um Picasso, um Renoir. Renault não, Renault é carro.
É, qualquer coisa também é mais valiosa, né?
Pois é. Mas olha, está começando o seu programa inteligente e reverente, Valdênio.
E descontraído, Rani.
Olha, Valdênio.
Mas, rapaz, veja só.
Diga lá.
Não, assim, a gente tem um bocado de coisa para comentar essa semana antes de chamarmos o nosso convidado dessa semana especial, que é surpresa, né? Mas eu queria saber se você tem alguma coisa para revelar, porque toda semana tem alguém que se revela de uma forma assim inusitada. Você tem alguma coisa para revelar, não?
Olha, tem coisas ótimas
para
revelar aqui, meu filho. Segura as calças aqui. Temos datas importantes essa semana. Dia Mundial de... Não, Dia de Santa Maria, de Santa Marta, desculpa. Dia Internacional da Amizade, dia 30 de julho. Dia de São Pedro, Dia Mundial do Tráfico de Pessoas, uma questão muito importante aí, que é pouco discutida, meu amigo. Vamos lá com os dias. Dia de Santo de Inácio de Loyola. E no dia 31, Dia Mundial do Guarda Florestal. E dia 31 tem uma data importante. Sabe qual que é, Valdênio?
Qual? Amanhã. Qual é o dia?
Não, pois é. Não, amanhã.
Amanhã é 31. Hoje é dia...
Pois é,
então.
Pois é. É o dia do orgasmo. É, meu filho, é dia da alegria. Sextou, meu filho.
Rapaz, você hoje tá tão gozado, Rani. Tá feliz hoje.
Pois é, eu não sei, eu acordei hoje diferente, mas é um dia muito especial. Celebrando sextou, meu amigo. Mas é isso aí.
Você tá acompanhando as Olimpíadas, Rani?
Eu tô acompanhando, tô muito feliz com o Brasil ganhando no skate, no surf, na natação. A mais jovem brasileira ganhar uma medalha, a Fadinha, coisa boa, muito legal. Vendo também espetáculos dos outros países, né? Triste com aquela ginasta americana que acabou desistindo, mas por motivos de saúde mental, a Biles ali, que é uma grande, uma das maiores ginastas. Mas é, estamos nos divertindo. O problema é o fuso horário, meu filho. Por isso que eu estou com essas olheiras, viu?
É, rapaz, é difícil. Mas Olimpíadas no Japão é assim mesmo. Mas vamos embora. Você gostaria de apresentar? A gente está conversando demais aqui, mas para falar de amizade, nada melhor do que um bom amigo como convidado. Apresente o Rani.
Mas não é um bom amigo, é já um pernambucano, é um amigo da chapa. É um grande, grande pernambucano, um grande participante do nosso programa. Hoje estamos ao vivo em cores pelo seu dial, Jaime Besserman. Buenos dias!
Bom dia, queridos amigos. Que lindo estar ao vivo com vocês. Sexto programa descontraído. Que lindo estar com vocês, amigos. Por enquanto, hoje a ligação não tem que pagar, é ao vivo, não tem ligação não, viu?
Olha que boa notícia.
Ai, quebrou o galho da chefinha Marise.
É, chefinha vai ficar contente porque hoje...
Já quebrou? A conta bancária do sextor já está quase falida, tanta ligação por cobrar, cara, né?
Mas é por uma boa razão, Jaime, conte para nós as novidades. E faz tempo que a gente não tem você ao vivo. Conte para nós como estão as coisas com os nossos amigos portenhos.
Está tudo mais ou menos igualzinho, mas eu fiquei pensando na data essa de amanhã, dia 31, desse dia do orgasmo, cara. Realmente, fiquei empolgado, viu? Vamos ter que celebrar forte, vou já guardar uma champanha, um bom vinho na geladeira, e depois, quem sabe, não? Sei lá.
Eu dormi bem, né? Dormi bem.
Mas isso vai ter que ser hoje, tem que se preparar, cara. Tem que ser como os esportistas, tem que fazer uma concentração, viu? Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho mais sério num programa pouco sério. O que é isso? Estou ao invés do caminho, mas vocês estão pedindo, então eu vou falar, queridos amigos. A Argentina continua mais ou menos na mesma. Hoje já estamos em um processo eleitoral. Até sábado passado, a gente estava num processo pré-eleitoral. Por quê? Porque aqui, como eu falei muitas vezes, vota-se não candidatos, sino vota-se listas de candidatos. Nessas listas, os primeiros locais das listas vão pessoas mais conhecidas. E é uma eleição de meio termo. A gente tem aqui dividida a eleição legislativa da eleição depois do presidente, mais de aqui a 4 anos, quando se elige presidente, prefeito, governadores, também renova parcialmente nosso Congresso. Mas essa de meio termo é uma, praticamente vai ser como uma pesquisa de quem é quem e como está indo o governo. Mas o governo quase em essas eleições, porque agora são as primárias, a eleição vai ser em novembro, eles adiaram a eleição para não ter tanto coronavírus, com a esperança de ter mais pessoal vacinado e que tenha as pessoas vontade de ir a votar, porque as pessoas estavam com medo de sair de casa, de ir a votar e tudo isso. Mas o governo fechou suas listas com uma preponderância dos candidatos de nossa vice-presidente, a doutora Cristina Kirchner, e o presidente votou alguns deles, mas o grupo deles vem fechadinho, praticamente isso não é primária nenhum, porque as listas são quase únicas. Os que se vão ter primária é a oposição. Por quê? Porque a oposição está brigando por os locais de cada um deles. E vou explicar por quê. Porque tanto o governo como a oposição são coaligações, não é um partido só. Dentro de cada grupo tem vários partidos. No, na coalição de governo está o partido do kirchnerismo, que seria o peronismo, mas dentro do peronismo tem várias vertentes diferentes. Alguns não gostam do kirchnerismo, outros têm o peronismo mais tradicional, mas no fundo também é uma coalição. E a oposição é a coalição do partido de Macri, os partidos radicais. Os radicais, se vocês lembram, é o partido do Dr. Alfonsín, nosso primeiro presidente da democracia. Mas está muito longe daquele partido de Alfonsín, porque eles já se mimetizaram com o peronismo, se mimetizaram com o kirchnerismo, os radicais se mimetizaram com o partido de Macri. E essa é uma necessidade de gerar coalizões. Por quê? Porque todo mundo quer enfrentar o adversário comum, que é o governo. Mas todo grupo tem aqueles aquelas pessoas que gostam mais do vedetismo, aqui chamamos vedetismo, aquelas pessoas que gostam de se mostrar e não perder nenhuma possibilidade. Então, a oposição está muito dividida. O partido de Macri junto a algumas pessoas, os radicais vão contra deles e vai por lá. Mas vamos a ver o que acontece em setembro com essas primárias, que vai ser, como eu falei, quase uma pesquisa de opinião em quanto ao governo vai e em quanto à oposição quer ir. Para quê? Para tentar de manter ou não deixar incrementar, manter a situação atual na Câmara de Deputados. Por quê? Porque o governo tem maioria no Senado. E a Câmara de Deputados está sendo hoje como aquele balanço, aquele termômetro que permite ou não permite votar algumas legislações que a doutora Kirchner e seus partidários querem votar. E então, se a oposição perde essas bancas no Congresso, vai perder a oposição a performance de conseguir lutar para aquelas coisas que não querem ser votadas. Então, a grande luta contra o adversário, que hoje é o governo, adversário político, falando, é tentar de manter ou incrementar a participação da oposição na Câmara de Deputados. Tarefa não muito fácil, mas como o governo também pisou na bola em algumas coisas, como a economia, o tratamento da pandemia, a demora na chegada das vacinas, alguém disse que também o partido do Fernandes e Fernandes, o governo de Fernandes e Fernandes, poderia não fazer uma muito boa eleição. Mais ou menos isso por aqui.
Mas é como sempre o xadrez da política, né, Jaime? Realmente não é fácil, várias forças que se unem e depois o povo tem que decidir o seu destino, né, entre os candidatos. Democracia é um regime difícil, é um regime de diálogo, é um regime de tolerância. Nem sempre a gente acerta, mas eu não acredito, apesar dos pesares, que ainda é o melhor caminho, né, dentro desse mundo que nós estamos vivendo. E o frio aí, Jaime? A onda de frio já chegou para vocês. Aqui nós estamos em Gravatá com exatamente 17 graus no termômetro. Como é que você está aí com sua pantufinha?
Já comeu muita fondue lá, rapaz? Está usando luvas?
Estamos usando luva e cachecol aqui em Gravatá por causa desse vórtex que está chegando.
Eita, no mundo. Tá. Aqui, quando faz 17 graus, a gente sai de calção na rua, não de luvas, viu? Por quê? Porque 17 graus é uma temperatura bastante agradável, cara. Não, aqui está frio. Essa semana, muito frio. Está chegando uma frente fria que chega sempre da Patagônia. Mas, por enquanto, não muita neve em nossa Patagônia. Os locais que os turistas brasileiros adoram para ir a fazer esqui, como você conhece lá na Europa, na tua terra, que tem muitas áreas de esqui muito lindo, e os brasileiros adoram vir para a Argentina para ir a Bariloche, para ir a Mendoza esquiar. Esse ano, muita pouca neve. Estamos sem neve, então os esquiadores estão simplesmente comendo e bebendo, aguardando a ver se o tempo quer ou não quer chegar com a neve. Donde temos, sim, muita neve, é lá bem no sul, na província de Terra do Fogo, na Ushuaia, tem uma área de esqui muito linda e tem muita neve. Qual é o problema da Ushuaia nessa época do ano? Que tem poucas horas de luz diurna, ou seja, está muito perto da Antártida e então o sol quase não aparece e a luz do dia é muito breve. Então tem que aproveitar rápido. Em Bariloche, onde os brasileiros gostam tanto de ir, ou em Mendoza, o dia é mais ensolarado em geral, tem neve, tem sol, e as pessoas voltam bronzeadas como se tivessem ido na praia. Mas eu prefiro a praia de Recife, Boa Viagem, Porto de Galinha. Eita,
Só não pode em Piedade, viu, Jaime?
Ah, não?
Foi proibido o banho lá em Piedade, porque estamos com problemas de ataques de tubarão. Então, nesse último mês agora tivemos dois ataques sérios, num período, num intervalo muito pequeno. E aí tá todo mundo aí de antena ligada, tá todo mundo atento, e o governo suspendeu ali o banho, pelo menos por enquanto. Ninguém sabe exatamente o que é que tá acontecendo, sabe-se que é o habitat normal que a gente vai invadindo, mas eles estão atacando cada vez mais. Os tubarões estão com fome aqui aqui em Pernambuco, né, linha da Praia de Piedade, precisamente naquela área, na região tão famosa ali da igrejinha de Piedade. Olha, enquanto, Jaime, não, você não vai poder tomar banho em Piedade.
Ah, eu fiquei apavorado quando você falou que não dá para banho, eu pensei no chuveiro, digo, puxa vida, não tem nem para chuveiro lá. Mas falando disso, eu vou te dizer uma coisa, que estou muito preocupado, não simplesmente com tubarão. Você sabe que tem alagamentos no mundo inteiro. Aqui o rio Paraná está seco como nunca estive. As pessoas cruzam o grande rio Paraná, que cruza, passam barcos. É nossa navegação fluvial que vem, às vezes, do lado norte do Brasil e de tudo isso, e de Paraguai. E estão cruzando a cavalo. Imagina a seca que está acontecendo no rio Paraná. Na Europa tem alagamentos importantes, pessoas falecendo. Eu acho que o mundo, a terra, como nós dizemos aqui, a Pachamama, não sei se vocês conheciam essa expressão, que es a ombligo das pessoas, onde a terra gera sua riqueza, os cultivos, as sementes crescem, a terra está se queixando do homem, cara. O homem não está sendo muito gentil com nosso hábitat, e talvez agora as grandes potências do mundo acordem a pensar de que temos que fazer logo mais alguma coisa, porque essa terra, rapaz, entre vírus, seca, alagamento, corrente do Niño, da Niña, vamos acabar os homens, a raça humana vai acabar com o mundo, e infelizmente já temos histórias que a terra não deixa passar essas coisas. Então vocês aí, os tubarões, bem falou, eles estão em seu hábitat, eles estão se queixando de que as pessoas estão invadindo o hábitat dele, ou que o ser humano gerou um porto onde eles moravam e hoje tem barcos e outras coisas. São as mudanças do desenvolvimento econômico das pessoas, mas que às vezes não tem muito a ver com o meio ambiente. Vocês não acham nessa parte?
É, só complementando aí, Jaime, é uma coisa interessante, porque enquanto há esse diálogo de pensar e olhar aqui para o planeta, né, de uma forma meio contraditória, mas que realmente é normal, eu diria que é normal, é a corrida espacial. Eu acho que fazia tempo que a gente não falava tanto em corrida espacial. Os principais, os homens mais ricos aí do planeta, né, com as suas naves espaciais aí particulares, aí fazendo testes, voos extraterrestres, programação para habitação de Marte, da Lua, missão Marte, China em Marte, Estados Unidos em Marte e por aí vai. Então, eu acho que também está se falando pouco em planeta Terra e se falando muito em Marte, né? Então, é uma coisa meio paradoxal aí. Mas, seres humanos.
Olha, Valdênio, você falou de corrida espacial, mas interessante, né? A nave do Jeff Bezos parece aquele símbolo nosso do Brennan lá no Recife Zero, né? É muito semelhante àquela homenagem que Brennan fez ali no Recife Zero, né? Mas você sabia, curiosidades, o Sir Richard Branson, você sabe quem é esse? Richard Branson. Ele é o dono da Virgin Airlines. Agora, a pergunta que vale $1 bilhão de dólares. Por que que a companhia dele tem esse nome de Virgin? Você sabe?
Olha só, você me pegou, é? Agora não se faz isso ao vivo, amigo. Estamos descontraídos, mas nem tanto, Rainier.
A única coisa que eu sei é que era um sonho de criança, que ele revelou que ele ali, inclusive no espaço, ali na gravidade zero, ele revelou que era um sonho de criança.
Não. O nome da companhia aérea é Virgin.
Não tem nada a ver com o dia de orgasmo, não tem não, não?
Quase isso, parabéns, Jaime, chegou perto. Olha, e não é brincadeira não, é verdade. Ele, na sua adolescência, eles tiravam eu não sei se pode falar essa palavra não, ao rádio, sarro. Eles brincavam com o Sir Richard Branson, que na época não era Sir, que ele era virgem. Na época, e os amigos diziam que não eram. E ele ficou tão arretado com a história que, quando montou a companhia aérea, qual o nome que ele colocou? Virgin. E olha que ficou, e hoje é uma das grandes...
Deu troco.
Diga. Era o apelido dele, não é?
E agora... É o troco. Imagine se todo mundo... Veja a ressignificação do bullying. Se todo mundo respondesse ao bullying dessa maneira, imagine onde é que nós estaríamos. Né? Que maravilha!
E é verdade que esse Sir celebra o dia da companhia dele amanhã, sábado 31, em coincidência com essa data tão especial.
É voos grátis.
Pergunta para ele.
Voos grátis, né? Tem toda uma programação especial, mas essa é uma curiosidade que pouca gente sabia. Quando a gente viu a nave do Branson voando pela estratosfera, todo mundo viu o nome Virgin, mas ninguém questionou por que se chamava Virgin. E aí fica a curiosidade, sextou, é cultura, matando.
Sabe o que é que me veio agora na cabeça, René? Imaginei o seguinte, será que dá para comemorar o dia 31 com gravidade zero?
Eita, agora, e como você faz isso? Como não vai pular pela ventana, não é, não?
É, não sei.
Enquanto eu te aconselharia a pegar um paraquedas, viu?
Eu esperaria voltar para a gravidade da Terra, onde as reações são mais normais, porque com zero gravidade... Não, você vê aquela. Com zero gravidade, você vê tudo boiando, flutuando, água, comida, plástico. Quer dizer, eu não sei como é que seria essa história, mas é melhor na gravidade, viu?
Mas é por isso. É como daria um abraço na gravidade? Tá difícil pegar o outro, viu? Mas agora, por enquanto, com a pandemia também não tem muito abraço. Mas tem como testar a gravidade zero em alguns aparelhos que eles treinam, não é?
Tem
os simuladores. Bem pensado.
Mas é isso.
Você pode fazer o teste, né? Da comemoração do dia 31 no simulador e depois faz ele real no voo da Virgin.
Da Virgin. Eu acho que Rainier quer se fazer amizade com o Sir Branson da Virgin. Eu acho que Rainier está pensando em sair para a estratosfera. Ver nós de lá em cima, a gente vai ter que dizer, Rainier, aqui embaixo, viu? Mas tudo bem, de lá vai ver Brasília e Argentina, tudo bem juntinho, não é?
Não, mas ali é bom, fazendo amizade com ele, eu vou trazer novidades e promoções exclusivas da Virgin para o Sexto.
Tá, mas o Sexto deveria fazer algum sorteio, alguma coisa com essas novidades e promoções para nossos ouvintes. Você não acha, Rainier?
Mas é lógico, nós vamos colocar o nome Sextou debaixo da nave do Sir Richard Branson da próxima vez. Não vai ser Verde. Perfeito. Vai ser Sextou ali, viu?
Perfeito.
Sextou Virgin. É uma parceria, não é?
Sim. Eu estou imaginando aqui a nossa verba, né, para fazer essa comunicação assim tão singela ali da parte de baixo da nave.
Oh, Valdênio, não estrague nosso sonho, Valdênio. Você nos trouxe de repente à Terra de novo.
Gravidade, a gravidade da Terra.
Aí você acabou com a gravidade.
Você está flutuando demais.
É. Você falando de verbo, acabou a gravidade zero, amigo.
Jaime, o Valdênio é tipo chamado de peso morto.
Não,
mas olha, sabe o que é que eu estou pensando? Olha só, compare o tamanho das naves. Acho que aquela nave lá da SpaceX tem muito mais espaço para ficar maior, escrito lá o Sextou. Então você fica um negócio maior, fica um negócio mais
bonito,
mais bonito, entendeu?
Agora entendi.
Da Virgin,
ele não quer parceria com a Virgin, ele quer parceria com a nave do Jeff Bezos. Ah, tá.
Entendeu? É isso aí. Inclusive, a gente tem um comparativo melhor aqui com o nosso... com a obra ali de Brennan, do Marco Zero, né? A gente tem. Imagina se ele descer ali do lado, vê que coisa linda. A gente pode fazer uma parceria para descer ali, exatamente no Marco Zero. Como a nave ela precisa de uma referência para descer, ela desce ali bonitinha, vai ficar a coisa mais linda do mundo.
O problema, sabe qual é que é, queridos amigos? Que essa nave comprida é só de ida. Na volta ela fica pequena. Podemos fazer algum paralelismo nesse pensamento. Então, vai ficar muito pequena na volta, entendeu?
Isso é verdade. Você não havia pensado nisso.
É que quando a nave
sobe, parte...
ela vai liberando os estágios, né? E só volta a parte
claro.
Importante. Sobe o sextou, só desce o tou. Né?
Claro, sextou, volta o tou, porque o coete, quando prende fogo, acabou, cara.
Exatamente.
Tô volta a cápsula, viu?
É, exatamente. O fogo vai embora todinho, é verdade.
O fogo pega fogo e foi fogo, cara. Mas nosso Brennan fica aí em pé. E a cápsula do Mr. Branson vai ficar, eu acho que nem... vai ficar só...
É verdade.
Então, eu acho que não... Ganha Recife, ganha Brennan, né?
Ganha Brennan. Olha, após essa análise científica, técnica de duas naves espaciais, a do Jeff Bezos e do Brennan, a Recife ganha de goleada, 7-0.
Parabéns, Recife. Viu? Saiu no seu coração pernambucano no análise da Virgem Sexto.
Perfeito. Inclusive, vamos postar, Ranier, vamos postar, Jaime, a subida dessa nave espacial que nós temos aqui. Aguardem aí, acompanhem nas redes sociais, que vai ser uma coisa linda. Então, vamos postar, aguardem, preparem-se.
É lançamento, eu já vou adiantar, vou dar um spoiler, Jaime e Valdênio. Já, aqui nas nossas mídias sociais, no Tinder, no Facebook, o Sextou está bombando com essa conversa. E olha, eu já vou dar um spoiler, nós vamos transmitir ao vivo, de forma exclusiva, o lançamento. Olha que coisa, acabamos de ser informados.
Perfeito, e... a base acabou de mandar essa mensagem para a gente.
Que bom, e a participação argentina nessa... Podemos botar uma bandeirinha pequena de Brasil e Argentina?
Já está, Jaime, já está lá.
Que bom, e que bom o lançamento. Eu ficaria ao vivo no lançamento, na subida. A descida, talvez ninguém se importa, viu?
Importa, importa, é bonito, porque assim, estamos acostumados a ir... e voltar em partes, vai voltar exatamente do jeito que foi, Jaime. Esse é o grande diferencial da nossa nave.
Eita, não acredito, rapaz. Realmente.
Acompanhe.
O Sexto tem toda essa força, cara.
Essa potência. Tem toda essa potência.
É uma potência. Meu português está fraco. Eu quis dizer toda essa potência. Sei lá.
Mas olha,
para pintar a nave do Sexto de... Qual é a cor da nave, Rainier? Azul?
Nós vamos fazer...
Ela está pronta, Jaime. Está pronta. Ela é aquela lá que fica no Marco Zero. Ela está prontíssima.
Olha, meus amigos, a conversa está boa. O tempo passou. Jaime, é sempre uma alegria, uma diversão ter você conosco aqui ao vivo em cores para os nossos ouvintes. Fica o convite de voltarmos a comentar as Olimpíadas na próxima semana, se você quiser, o painel de medalhas das Olimpíadas, como a Argentina, como o Brasil está indo, Mercosul.
Estamos muito fracos.
Diga.
Estamos muito fracos nas medalhas, mas tudo bem, vamos comentar juntos. Em vez de medalhas de cada país, vamos fazer medalhas do Mercosul. Teníamos que gerar uma nova categoria na próxima Olimpíada.
Sem problemas, patrocinado pelo Sextou.
Olha, Sextou está bombando, viu? Bombando, vai para as Olimpíadas, para o espaço, incrível.
Estratosfera.
Mas é isso.
A potência do Sextou já ultrapassa os limites do Brasil e da Terra, rapaz. Está no espaço.
Está sim.
Isso. Mas olha...
Perfeito. E aí, para finalizar, Rani, aqui, só queria deixar um alerta, né, para quem vai comemorar amanhã, o dia 31, que tenha cuidado para... Cuidado, né? Atenção, muito cuidado, para não amanhecer o dia com o olho roxo, dente quebrado, e depois não saber explicar o que foi que aconteceu. Muito bom fim de semana para todo mundo. Grande abraço.
Um abraço, Valdênio. Tchau. Últimas considerações do nosso querido amigo Jaime Besserman. Um abraço, Jaime. Patrícia, tudo de bom. Fale, você vai encerrar o Sexto hoje, Jaime.
Olha, que orgulho, que honraria. Um grande abraço para vocês, queridos pernambucanos e brasileiros, do fundo do meu coração, de Buenos Aires, Argentina. Para Radio Folia de Pernambuco, queridos amigos. Continúen bombando na terra y no espacio. Buen final de semana.
Chao.
Chao.
Buen fin de semana. Chao.
Interatividad, alegría e información. Um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente.